Olá, criançada! Olá, papai! Olá, mamãe! Bom dia, boa tarde e boa noite! Como vocês estão, hein? Eu espero que bem. O meu nome é Gabriele e hoje eu venho contar para vocês um conto de tradição oral que vem lá do continente africano, especificamente da República de Gana. Esse conto tem vários nomes, mas eu escolhi usar Anansi e o Baú das Histórias. Vamos lá? Houve um tempo em que não havia histórias para se contar, para se ouvir aqui na Terra. Isso porque todas pertenciam a Niame, o deus do céu. Ele tinha um baú dourado onde eram guardadas todas as histórias e elas ficavam ao lado de seu trono. Dizem que nessa época a Terra era um tédio. Não se sabia se existiam outras pessoas e se essas pessoas deixavam algum ensinamento, se compartilhavam as suas experiências de vida e outras coisas mais. Porém, um dia, contam que numa aldeia, um rapaz diferente, diferente porque ele era bem pequeno e parecia um velhinho, possuía um poder de fazer uma telha prateada que ia do chão até o céu. Por ter esse dom, este rapaz era chamado pelas pessoas de Homem-Aranha, mas o seu nome mesmo era Anansi. Acontece que um dia, inconformado com essa situação, ele decidiu o seguinte: não, chega! Eu vou lá no céu fazer um acordo com Niame e vou trazer as histórias para a Terra, custe o que custar. E assim ele fez. Teceu uma imensa teia de prata que ia lá do céu até o chão e por ela subiu. Quando Nhame ouviu Anansi dizer que queria comprar essas histórias, ele riu muito e falou: ora, Anansi, o preço de minhas histórias é impossível para uma aranha do seu tamanho. Anansi arregalou os olhos e disse: pois dê o preço, Nhame, de todas as suas histórias que eu as compro. O preço das minhas histórias, Anansi, eu já te disse, é impossível para uma aranha do seu tamanho. Anansi insistiu e disse: mas, Niame, eu preciso de suas histórias para contá-las lá na aldeia. O preço das minhas histórias, Anansi, já que você quer tanto saber, pois saiba, eu quero que você me traga o sebo, o leopardo de dentes terríveis, Miboro, os marimbondos que picam como fogo, e Moatia, a fada que nenhum homem viu. Niame pensava que com isso faria Anansi desistir da ideia, mas ele apenas respondeu: pagarei seu preço com prazer. Ainda lhe trago a minha velha mãe, sexta filha de minha avó. Novamente, o Deus do céu riu muito e falou: ora, Anansi, como pode um velho fraco como você, tão pequeno, pagar o meu preço? Mas Anansi nada respondeu. Apenas desceu por sua teia de prata que ia do céu até o chão para pegar as coisas que Deus exigia. Ele correu por toda a selva até que encontrou o sebo, o leopardo de dentes terríveis. Oba, Anansi! Você chegou na hora certa para ser o meu almoço. O que tiver de ser será, disse Anansi. Mas primeiro, vamos brincar do jogo de amarrar. O leopardo, que adorava jogos, logo se interessou. Como se joga esse jogo? Com os cipós. Eu amarro você pelas patas com o cipó, depois desamarro. Aí é a sua vez de me amarrar. Ganha quem amarrar e desamarrar mais depressa, disse Anansi. Muito bem, rosnou o leopardo que planejava devorar o Homem-Aranha assim que o amarrasse. Anansi então amarrou uma pata, amarrou outra pata, amarrou mais uma pata, amarrou as quatro patas do acebo. Quando ele estava bem preso, pendurou amarrada a uma árvore, dizendo: Agora, Sebo, você está pronto para encontrar Niame, o Deus do céu. Depois disso, Anansi cortou uma folha de bananeira, encheu uma cabaça com água e atravessou o mato alto até a casa de Mimboro. Lá chegando, colocou a folha de bananeira sobre sua cabeça, derramou um pouco de água sobre si e o resto sobre a casa de Mimboro, dizendo: Está chovendo. Vocês não gostariam de entrar na minha cabaça para que a chuva não estrague suas asas? Muito obrigado! Muito obrigado! Zumbiram os marimbondos, entrando para dentro da cabaça que Anansi tampou rapidamente. O Homem-Aranha então pendurou a cabaça na árvore junto ao sebo, dizendo: Agora, Mimboro, você está pronto para encontrar Niame, o Deus do céu. Tendo conseguido capturar o sebo e Mimboro, Anansi partiu em busca de Moatia, a fada que o homem nunca viu. Anansi sabia que a fadinha era muito gulosa e gostava muito de comer uma massa de inhame. Então ele foi no lugar favorito pelas fadas, esculpiu uma boneca de madeira, cobriu-a de cola dos pés à cabeça e a deixou no meio da floresta com uma tigela de massa de inhame. Amarrou a ponta de um cipó em sua cabeça e foi se esconder atrás de um arbusto próximo, segurando a outra ponta de cipó e esperou. Minutos depois, chegou Moatia, a fada que nenhum homem viu. Lá, ela avistou a boneca e a tigela de inhame e foi logo dizendo: Ô boneca, estou com tanta fome, posso comer um pouco de sua massinha de inhame? Dizem que quando Anansi ouviu a pergunta da fada, puxou rapidamente a sua ponta do cipó para que parecesse que a boneca dizia sim com a cabeça. A fada então comeu tudo, depois agradeceu: Boneca, muito obrigada pela sua massa de inhame. Estava uma delícia! Mas a boneca nada respondeu. A fada ficou tão chateada, mas tão chateada que ameaçou: Boneca, se você não me respondeu, vou te bater, hein? E como a boneca continuava parada, a fada deu-lhe um tapa, ficando com sua mão presa na sua bochecha cheia de cola. Mais irritada ainda, a fada ameaçou de novo: Boneca, se você não me responder, eu vou te dar outro tapa. E como a boneca continuava parada, a fada deu-lhe mais um tapa, ficando agora com as duas mãos presas. Mais irritada ainda, a fada tentou livrar-se com os pés, mas eles também ficaram presos. Anansi então saiu de trás do arbusto, carregou a fada até a árvore onde estavam o sebo e Mimboro, dizendo: Agora, Moatia, você está pronta para encontrar Niame, o Deus do céu. Em seguida, ele foi à casa de sua velha mãe, sexta filha de sua avó, e disse: Mãe, venha comigo, vou dá-la a Niame em troca de suas histórias. Depois disso, ele teceu uma imensa telha de prata em volta do leopardo, dos marimbondos e da fada, e uma outra que ia do chão até o céu, e por ela subiu carregando seus tesouros até os pés do trono de Niame. Ave Niame! Ave Niame! Disse ele, aqui está o preço que você pede por suas histórias. O sebo, o leopardo de dentes terríveis, Me emboro os marimbondos que picam como fogo, e Moatia, assada que nenhum homem viu. Ainda lhe trouxe minha velha mãe, sexta filha de minha avó. Nhame ficou tão maravilhado que chamou todos de sua corte, dizendo: O pequeno Anansi trouxe o preço que peço por minhas histórias. De hoje em diante e para sempre, elas pertencem a Anansi e serão chamadas de Histórias do Homem-Aranha. Cantem em seu louvor! Anansi, maravilhado, desceu por sua teia de prata, levando consigo o baú das histórias até o povo de sua aldeia. E quando ele abriu o baú, as histórias se espalharam pelos quatro cantos do mundo, vindo chegar até aqui. É por isso que eu e toda a equipe da Brinquedoteca estamos sempre contando-as para vocês. Mas eu imagino que não sejamos os únicos. Me contem aqui nos comentários quem é que costuma ou costumava contar histórias para vocês. Anansi, a aranha mítica do povo Axante. Axante é um dos povos Akan que vive na África Ocidental, especificamente na região que hoje conhecemos como República de Gana. Os Axantes são muito admirados pelo seu rico patrimônio cultural. Eles são grandes mestres da tecelagem, grandes mestres ferreiros, produtores de joias de ouro e também grandes guardiões de histórias, que são transmitidas de geração em geração pela oralidade. E sabemos muito bem a grande importância que a oralidade tem para as sociedades tradicionais africanas, não é mesmo? Um beijão e até a próxima!